estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, que é responsável pela administração dos recursos minerais aqui no país, fez um alerta. Houve um rebaixamento dos níveis subterrâneos de água aqui no Grande Recife. E o assunto traz uma preocupação. Qual é o período de sobrevivência dos chamados poços artesianos existentes hoje na capital pernambucana e em outros locais? A extinção desses reservatórios d'água traz algum tipo de problema, além, obviamente, de você ficar sem água? E como está a situação hídrica do nosso estado atualmente? Nós vamos debater o assunto a partir de agora, aqui no CBN Total. E se você é uma daquelas pessoas que fez poço artesiano, inclusive irregular, fique bem atento ao nosso debate de hoje. Nós trouxemos aqui para o estudo o hidrogeólogo da Superintendência Regional dos Serviços Geológicos do Brasil, o João Alberto Diniz, o secretário de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco, José Almir Cirilo, e o diretor de Gestão Territorial e Recursos Hídricos da CPRH, Nelson Maricevich. Você pode participar através do telefone 3342-6088, você ouvinte, ou pelo e-mail alexandratorres@cbnrecife.com. Muito obrigado aos senhores por terem aceito o nosso convite. E eu gostaria, inicialmente, de começar o nosso trabalho com o secretário Almir Cirilo, porque, secretário, essa busca por esses poços artesianos começou aqui no estado quando nós tivemos aquela última grande seca, onde a própria região metropolitana foi imensamente afetada e nós tivemos que ir para o racionamento, né? Boa tarde.
Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, senhores ouvintes da CBN. Efetivamente, esse processo começou no final da década passada, no final do século passado, quando nós tivemos uma das secas mais severas da história do Nordeste brasileiro, que atingiu, inclusive, a região metropolitana de Pernambuco, de Recife. Então, eu lembro que naquela época nós chegamos a ter racionamento de água aqui na região metropolitana, com água um dia a cada nove, um dia com água e nove dias sem água. Foi uma época extremamente complicada para a vida dos nossos cidadãos e foi isso que gerou essa busca desenfreada de perfuração de poços para regularizar e garantir o abastecimento dos condomínios, das residências. Hoje a realidade é muito diferente. Então, graças aos investimentos que foram feitos, nós duplicamos a oferta de água em relação àquele período. Com as novas barragens que estamos construindo, teremos 50% a mais em termos de capacidade de reservação hídrica do que o consumo da cidade, e daí o nosso desafio será simplesmente fazer com que essa água chegue efetivamente à casa de todos os cidadãos pernambucanos. Hoje a Companhia de Saneamento está fazendo um investimento enorme em trocar tubulações, vocês percebem isso o tempo todo, trocar tubulações para fazer com que a água chegue às residências. Mas uma coisa concreta, mais de 1 milhão de pessoas do Grande Recife saíram do racionamento desde 3 anos, desde que Pirapama efetivamente começou a operar. Então a realidade é outra hoje, e graças a isso é tempo efetivamente de nós recuperarmos os nossos aquíferos metropolitanos, porque já há condição mais do que suficiente de que a regularidade do suprimento de água através da compra possa ser feito.
João Alberto Diniz, fala um pouquinho desse levantamento que foi feito aí pelo Serviço Geológico do Brasil. Boa tarde.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, senhores ouvintes. O Serviço Geológico do Brasil atualmente está com 2 projetos de pesquisa aqui na região metropolitana, um direto com o governo do estado, com a PAC, que é, na verdade, um cadastramento ou uma atualização do projeto que houve aqui chamado HidroREC, e um outro com participação de universidades da França, de Lille, de Resne, da USP, do Biro de Recursos Minerais da França também, e do governo do estado através da APAC. Esse projeto internacional, ele tem um caráter mais qualitativo, tem estudado bastante qualidade de água, problema de contaminação de água subterrânea, que é muito importante aqui, muito grave, contaminação não só biológica ou bacteriológica, mas também química, salinização de água. Enquanto que o outro projeto, que é direto com o governo do estado, ele tem um caráter mais qualitativo. A gente está estudando quantidade, número de poços, vazões de explotadas, etc.
E dentro desse segundo, ou segunda pesquisa que vocês realizaram, o que é que vocês já perceberam? A gente, esse material que hoje é utilizado, essa quantidade de água que hoje é utilizada pelos nossos poços, de fato, já começa a haver uma baixa? Como é que está isso?
Já, baixa é detectada já há bastante tempo. Para vocês terem ideia, existia um poço aqui, na verdade, isso há 40 anos atrás ou mais. Um poço, por exemplo, no edifício Califórnia, na Avenida Boa Viagem, o poço jorrava sem bomba, a água estava na superfície. Hoje a profundidade da água ali é mais de 100 metros. Então realmente houve um rebaixamento muito grande de nível por conta do uso, claro. Na época que o estado, que a capital e a região metropolitana, passou aquela ausência de fornecimento, os particulares foram atrás, né? Foram atrás de fazer o seu manancial. Então regiões de classe média, como Boa Viagem, como Espinheiro, como Casa Forte, esses, mais do que outros, se prejudicaram pelo poder aquisitivo das pessoas. Hoje, nesse cadastro que nós fizemos direto com o estado, esse segundo aí, a gente já conseguiu cadastrar em 2 anos mais de 8 mil poços aqui na região metropolitana. E tem muitos irregulares que não se consegue descobrir. Mas em 1 ano e pouco cadastramos 8 mil poços já.
8 mil poços?
8 mil.
Nelson, quais são os critérios para se, pelo menos que se tinha até então, eu não sei como é que está isso hoje, mas que se tinha até então para poder se abrir um poço artesiano? Boa tarde.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da CBN Recife. Agradecemos o convite. Alexandre, é o seguinte, em março de 2010, o governador Eduardo Campos criou a Agência Pernambucana das Águas, que é a autoridade das águas do estado de Pernambuco, a quem compete legalmente a expedição das outorgas da água, que é o ato administrativo da agência através do qual outorga ao poder público ou ao particular o uso da água. Em segundo momento, entra a questão do licenciamento ambiental, que é competência legal da CPRH. A CPRH internaliza lá requerimentos de licenciamentos e regularizações, também à luz da manifestação da autoridade da água, que é a PAC.
E quais são os critérios para regularização de um poço artesiano lá na CPRH?
É o seguinte, o artigo 23 da lei estadual que dispõe sobre o licenciamento permite a regularização das atividades que estejam sem a licença.
Certo.
Desde que se adeque aos critérios que você falou, ou aos requisitos.
Quais seriam eles, por exemplo?
Em primeiro lugar, é a outorga da água. Saber se a PAC concede ou não a outorga. Nesse segundo momento é quando ele faz o requerimento da licença ambiental, aí tem que apresentar o projeto executivo, se é regularizar o último relatório técnico, análises bacteriológicas, físico-químicas, e finalmente, se estiver de acordo com a nossa legislação, é expedida a licença ambiental em conjunto com a outorga da água.
Ainda há muitas solicitações hoje para a abertura de poços?
Veja só, Alexandra, eu gostaria de lembrar também que quando se cria a PAC, logo em seguida a CPRH, a Compesa e a Secretaria de Recursos Hídricos à época, nós realizamos uma campanha que nós chamamos de Poço Legal.
Uhum.
Então isto possibilitou, vamos dizer assim, uma educação ambiental aos proprietários, aos condomínios principalmente, para regularizar a estação de água do poço.
Certo.
Então, isso permitiu uma grande regularização a partir de 2010, 2011 até agora.
Tem muita solicitação ainda, secretário?
Ainda, Alexandre, menor do que no passado, mas eu vou dar alguns números para você. A APAC já concedeu cerca de 8 mil outorgas do direito de uso da água, que é uma garantia para o proprietário, né, do empreendimento, de explorar com regras o manancial. Isso pode ser água subterrânea ou água superficial, tá? Mas mais de 80% dessas demandas são de água subterrânea.
Qual a diferença entre elas?
Você captar no rio ou captar no açude.
Certo.
Então, isso aí é uma... Mesmo o poder público, mesmo a Compesa, quando vai explorar a água de um rio ou de um reservatório, ela precisa pedir essa outorga do direito de uso da água. Se for competência do Estado, é feita aqui. Se não, é feita na Agência Nacional de Águas, em Brasília. Então, nós já concedemos pela PAC cerca de 8 mil outorgas, sendo que um número aproximado de 80% disso são de águas subterrâneas. Esse esforço que foi citado aqui por Nelson de legalização dos poços foi um trabalho importante. Hoje nós estamos muito preocupados no monitoramento dessa exploração. É preciso lembrar o seguinte, essa preocupação não vem de hoje. Eu sou professor da Universidade Federal e uma das primeiras pesquisas que eu fiz depois de que ingressei na universidade junto com meus colegas foi estudar exatamente o aproveitamento, a exploração das águas subterrâneas nos nossos aquíferos para a Compesa na década de 90. Esse hidrorec, esse estudo que foi citado aqui, ele foi feito pelo grupo da Universidade Federal de Pernambuco, à frente do professor Valdir Duarte, e foi o primeiro esforço para detectar como estava a exploração. Isso foi na época de 2003, mais ou menos. Amanhã nós estaremos assinando um contrato com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal. Hoje à noite vai chegar uma das diretoras. É uma das instituições que tem mais experiência no mundo em estudos hidráulicos e hidrogeológicos de uma maneira geral. Então, eles vão dar continuidade a esse trabalho que foi feito naquela época, depois, posteriormente, o cadastramento que foi feito aqui junto com a CPRM. E o que esse pessoal vai fazer é estudar as formas de reabilitação. Primeiro eles vão identificar como anda o processo. Sim. Nós tínhamos à época informações de que quando nós começamos a proibir perfuração de poços, o rebaixamento chegava a 8 metros por ano. O rebaixamento do nível
da água
chegou a 8 metros por ano em regiões mais críticas. Então, a partir desses estudos e com muita ajuda da UFPE, nós definimos umas regiões onde foi definida a proibição de continuar a exploração.
Foi quando vocês definiram, o Recife foi dividido em 6 zonas
isso.
De AF, não é isso?
Isso. Isso ainda foi na época do governo do Dr. Miguel Arraes, na Secretaria de Meio Ambiente. Nelson estava conosco lá na época, eu estava no Meio Ambiente.
Em Boa Viagem, ao bairro que já foi proibido logo de cara.
Uma parte de Boa Viagem, né? Exatamente essa região nós estamos aqui, tá? É uma das regiões mais críticas.
Setúbal,
aqui perto da Barão dos Leão e tal, porque é onde há um afunilamento, né, maior do que no a gente chama do cone de depressão. João pode explicar isso muito melhor do que eu, que é hidrogeólogo, mas isso é um fato concreto que se verificou. Então, o LENEC, junto com empresas pernambucanas, vão fazer uma modelagem para definir as estratégias que nós vamos adotar para promover a recuperação do aquífero. E certamente, uma delas vai ser limitar a exploração. Porque, veja, nós proibimos a perfuração de novos poços.
Certo.
Mas os poços antigos já estavam ali instalados.
Em funcionamento.
Isso. E claro, nós sabemos que ainda existem, como disse Nelson, muitos que precisam ser regularizados. A APAC faz um esforço continuado, né, em fiscalização. A CPRH tem ajudado nesse contexto. O trabalho da CPRM de cadastramento foi muito importante. Mas ainda tem muito a ser feito nesse processo. Então nós vamos trabalhar as medidas, né, para inibir esse consumo onde efetivamente haja a garantia de que as pessoas tenham outra forma de se suprir de água.
Ou se for também for detectado algum problema mais grave, né? Secretário, eu vou pedir licença aqui a vocês, é que nós estamos com o repórter Deni Farias, se eu não me engano ele está lá na sede do DHPP, no bairro do Cordeiro, que hoje foi preso, mas o segundo suspeito de participar do assassinato do torcedor do esporte na última sexta-feira, lá depois do jogo ocorrido no estádio do Arruda. Deni?
Isso, Alexandre. A gente fala, como você disse, da sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui na Zona Oeste do Recife, para onde foi encaminhado mais um suspeito, o segundo suspeito de ter arremessado o vaso sanitário que matou o Paulo Ricardo Gomes da Silva, de 26 anos de idade, na última sexta-feira. Ele é Luiz Cabral de Araújo Neto, de 30 anos, e está ao lado do advogado dele, Carlos Alberto Rodrigues Lima. Doutor, ele já foi, o senhor estava me contando que ele prestou alguns esclarecimentos para o senhor depois do depoimento, e ele já foi intencionado a se ligar no jogo, é isso?
É, na verdade, ele foi tirar... E as forras com o Marinho, presidente da Jovem de Esporte, em razão de duas ou três semanas atrás, os dois tiveram um atrito, chegando até a via de fato. E ele foi bastante machucado, foi agredido por outros componentes também da torcida, mas Marinho que estava comandando a pancadaria em cima dele. E ele ficou quebrado, quebrou dente, cabeça, cortou cabeça, está mutilado ainda, inclusive, na genitália. E ele ficou revoltado e foi ao jogo justamente para se conter um encontro com o Marinho.
E quando ele jogou o vaso sanitário lá de cima do estádio do Arruda, ele pretendia acertar o presidente da torcida jovem do esporte, é isso?
Exatamente, foi o que ele me falou. Não tem intenção de machucar ou atingir uma outra pessoa.
Certo, e qual a participação efetiva dele? Ele arrancou o vaso, ele só arremessou?
Não, ele só arremessou. Tanto que no momento que ele arremessou, ele disse, olha, quando eu vi não estava passando ninguém, só um cara que parecia com o Marinho. Entendeu? Aí ele arremessou. Mas quando explodiu no chão, ele saiu correndo. Entendeu? Assim, translocado, assim, porque ele tinha bebido, não tinha tomado o remédio dele, né?
Ele sofre de problemas mentais, então.
Quer dizer, ele faz tratamento de distúrbio mental. Vai ter até um exame mais apurado sobre isso, né? Que a gente vê.
Ok, doutor, muito obrigado. Luiz Cabral de Araújo Neto, Alexandra, foi preso hoje pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, no estado do Rio Grande do Norte, onde ele trabalhava no município de Monte das Gameleiras, na unidade de saúde da família. Ele tinha parentes aqui no Recife e costumava vir assistir aos jogos do Santa Cruz. Ele chegou por volta do meio-dia aqui no DHPP, prestou depoimento até agora e deve ser encaminhado ainda hoje para o centro de triagem em Abreu Lima, no Grande Recife. Alexandra.
Obrigada, Deni. Então aí, as informações direto do DHPP. Bom, voltamos aqui ao nosso CBN Debate. Secretário, o senhor falava desse trabalho que vai ser feito. Eu queria aproveitar, João, e te perguntar, porque nos dados que saíram mostravam mais ou menos 100 metros de profundidade que a gente já teria perdido nesse nosso aquífero aqui do... não sei, da área que vocês estudaram. Foi só do Recife?
Foi, na verdade, a região metropolitana.
Você
tem ideia, existem aqui 4 aquíferos.
Certo.
Existe o aquífero Barreiras, que é mais no oeste ali já, saindo um pouco da planície.
Certo.
Existe o aquífero Boa Viagem, que é esse superficial que ocorre distintamente em todo o Recife. Existe o aquífero Cabo, que vai mais ou menos do Pina até o litoral sul todo.
Certo.
Até Alagoas, na divisa com Alagoas. Existe o aquífero Bibiribe, que esse é o principal, que começa na altura ali do Pina para norte e vai até quase Touro no Rio Grande do Norte. Esse é um aquífero muito grande. Esse aquífero aqui é explorado pela Compesa. A Compesa só trabalha no Bibiribe. O aquífero Cabo é esse que alimenta Boa Viagem de uma maneira geral.
Agora, qual é a origem desses aquíferos?
São formações geológicas antigas, todas elas de idade cretácica. Existem duas grandes bacias sedimentares aqui na região. A bacia do Cabo, que é essa onde ocorre o aquífero Cabo, que é, e a bacia Pernambuco-Paraíba, que vai de Olinda, vamos dizer, para norte, né? Esses aqui são depósitos de areia, vamos falar assim, que foram depositados há 200 milhões de anos, sei lá, e foram continuamente sendo saturados por água. Então formou-se um reservatório gigantesco, que deve ser usado com parcimônia, como reserva estratégica, cuja explotação foi feita muito mais rápido do que a recarga, daí ele rebaixar.
E como é que esses aquíferos se recarregam? Tem como recarregar?
Tem. No caso do aquífero Cabo, aqui da Zona Sul, é mais fácil porque o Recife é dentro d'água, de superfície. Em cima dele tem esse aquífero que a gente chama Boa Viagem, que ele é permanentemente saturado por água, e essa água infiltra e vai para o aquífero mais profundo. Não na mesma velocidade que está sendo explotado, dá o rebaixamento. O aquífero Bibiribe é mais difícil, porque ele é um aquífero profundo, protegido por uma camada impermeável, então a recarga dele é muito reduzida em relação ao aquífero Cabo. apesar de que a reserva dele é bem maior do que o cabo, a potencialidade, a qualidade de água, tudo nele é melhor.
Desses quatro aquíferos que vocês já conhecem e já pesquisaram, qual aquele que nesse momento estaria com mais baixa?
É o cabo, com certeza é o cabo. Esse que ocorre do Pina para Sul.
Devia, e onde hoje nós temos um adensamento populacional.
Exatamente.
E de crescente.
E de classe média alta, que pode pagar por um poço, que pode tirar essa água, né?
Uhum. É, e por isso que vocês também estão trazendo esse pessoal de Portugal, fazendo essa parceria, secretário?
Isso. Veja que, felizmente, é o aquífero mais fácil de se recuperar. Embora, é importante destacar que nada vai acontecer na mesma velocidade com que o problema aconteceu. Porque a velocidade das águas subterrâneas de se filtrarem é baixa. Então, é um processo que a gente vai começar agora com mais restrição. Na verdade, nós já começamos há muito tempo. Desde a época, como eu falei, do governo Arraes, quando nós definimos as zonas de restrição. Agora que nós temos mais condições de assegurar o fornecimento regular de água para as pessoas, nós vamos, efetivamente, a partir desses estudos, definir estratégias que promovam a recuperação desses aquíferos. É importante ressaltar que uma das medidas é assegurar que as pessoas só explorem aquilo que lhes foi outorgado. Então, hoje, a partir de um decreto do governador, a APAC já tem poder de polícia e já tem definidas multas que vão de R$100 a R$100 mil, começam a ser aplicadas para os infratores nas regras que foram estabelecidas, né? Mas o nosso trabalho principal é educação. Então, vamos dar muito mais esforço, né, ao convencimento, ao cumprimento das estratégias e, se não for suficiente, a aplicação das multas para a recorrência das infrações que aconteceram nesse processo.
Vamos então, falar um pouquinho
os
mais.
Os mecanismos sobre... estão criados. Agora vamos aplicá-los para efetivamente começar a recuperar o aquífero.
Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses recursos, secretário, que o senhor citou agora. Daqui a pouquinho, depois do intervalo do repórter CBN, vamos dar uma rápida parada e voltamos já.
CBN Debate. CBN Total. Momento do brinde. Novidades e sugestões sobre vinhos do mundo inteiro. De segunda a sexta, 14h-14h, com Jorge Luque. Oferecimento Vinho Quinta do Morgado. Distribuidor Ingá, 3326-3858.
A Secretaria de Administração de Olinda foi invadida na noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, três homens tentaram arrombar caixas eletrônicos do Banco Itaú. Os suspeitos deixaram um maçarico, uma espingarda calibre 12, uma pistola .45 e munições. Eles fugiram pela orla da comunidade Inferninho, no bairro do Varadouro. A secretaria fica na Avenida Santos Dumont, no Varadouro. Os caixas eletrônicos ficam abertos à população durante o dia. Os bandidos teriam chegado por volta das 10 horas da noite e ficaram por lá até a chegada da polícia militar, à meia-noite. No local só havia um vigilante e que estava em outra área do prédio, quando os três assaltantes chegaram. Inicialmente, nenhuma quantia foi levada.
A Operação Inverno está nas ruas e nos morros. A Prefeitura do Recife trabalha todo dia para diminuir os transtornos e os perigos que a chuva traz. Em situações de alerta, procure um lugar seguro e ligue imediatamente para a Defesa Civil pelo 0800 081 3400. Um inverno mais seguro se faz com muito trabalho e com a sua colaboração. Prefeitura do Recife. Por você, trabalhando sem parar.
Clientes da operadora Claro ficaram sem sinal de telefone durante a noite de quarta-feira. Usuários da empresa reclamaram das linhas telefônicas fora do ar nos estados de Pernambuco, Ceará, Piauí, Alagoas e Rio Grande do Norte. Até o momento, a reportagem da CBN não conseguiu entrar em contato com a assessoria de imprensa da Claro.
São dos nossos recursos hídricos aqui em Pernambuco, mais especificamente também na região metropolitana. Como é que estão os nossos níveis subterrâneos de água. Você que tem poço artesiano, você tem percebido aí dificuldade para pegar água no seu poço? Se você tiver alguma informação disso, se o poço estiver legal, viu? Ligue para cá. Conta aí a sua história, passe a sua informação aqui para o nosso debate. Nós estamos aqui no estúdio com o hidrogeólogo da Superintendência Regional dos Serviços Geológicos do Brasil, João Alberto Diniz, o secretário de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco, José Almi Cirilo, e o diretor de Gestão Territorial e Recursos Hídricos da CPRH, Nelson Maricevich. Você ouvinte também participa pelo telefone 3342-6088 ou pelo e-mail alexandratorres@cbnrecife.com. Tem perguntas já de ouvintes aqui, mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria ainda de tocar um pouco no assunto que nós estávamos falando. Nelson, hoje existe algum tipo de fiscalização já em atuação? E aí eu pergunto, é a CPRH quem faz, é a PAC? Quem é que fica responsável por fazer essa fiscalização desses poços?
Não, como o secretário falou, a fiscalização pode ser conjunta ou pode ser por agências.
Certo.
Agência APAC e agência CPRH. Porque na realidade nós temos duas formas de monitoramento, de controle. Uma forma preventiva, que é o instrumento de controle, que é a licença ambiental. E a outra é a corretiva, em função de denúncias e quando a CPRH toma conhecimento através do nosso sistema de ouvidoria, aí a CPRH vai e fiscaliza, aplica uma advertência, pode ser a PAC também. A PAC tem nos ajudado muito com as intimações, porque a PAC verifica a ausência de licenciamento e intima o proprietário para procurar a CPRH para fazer o licenciamento e o requerimento de outorga.
O João citou a questão também da qualidade dessa água. A CPRH, o que tem percebido desses poços? Qual tem sido a qualidade dessa água?
Veja só, é o que eu coloquei anteriormente. A questão da qualidade da água é atribuição da APAC.
Ah, é a APAC que
vê. Daí a necessidade de nós termos o instrumento chamado outorga.
Tá, mas aí com relação a essa questão que a água, ela
Deixa eu explicar. O problema maior de qualidade nos poços profundos é qualidade hidroquímica das águas, ou seja, presença de sais e se ela é adequada ou não para o consumo humano, principalmente.
Isso.
Uma grande preocupação, como o João já levantou aqui, é a intrusão das águas inadequadas nos aquíferos. Então, nós sempre tivemos um receio do que nós chamamos de intrusão marinha. O aquífero lá embaixo, ele está em contato com a água do mar. Então, a força é um cabo de guerra. Um empurra o outro. Na medida que um lado enfraquece, o outro avança. Então, há um receio da entrada da água salina
no
continente. Por outro lado, exploração de poços mal feita, também leva à intrusão vertical. Ou seja, se o poço não for selado, porque na verdade o solo é composto por diferentes camadas, e muitas dessas têm água salgada e contaminada também, as mais superficiais. Então, se o poço não for selado, até o local de captação, que é o local, geralmente o aquífero Bibiriba ou o aquífero do Cabo, onde nós temos água de melhor qualidade, essa água de má qualidade pode penetrar no poço, no aquífero e no poço. Então, são duas formas possíveis, né, de prejuízo à qualidade hidroquímica da água. Esses estudos que CPRM fez e agora o Laboratório Nacional de Engenharia Civil vai fazer conosco, visa também identificar qual dos mecanismos é predominante nesse processo. O trabalho que João citou aqui com a França, a nossa Universidade Federal também está participando disso, tem feito o estudo para avaliar a idade dessas águas, a qualidade das águas, para definir, ajudar a definir esse mecanismo de contaminação. Então, são questões distintas. E ainda temos a questão de qualidade da água mais rasa. Essa, efetivamente, é muito mais sujeita à contaminação. É o poço de 6 metros, 8 metros, 10 metros, e Na verdade, aí o problema não é a quantidade de água. Você pode explorar à vontade do ponto de vista de quantidade, porque essa água se renova o tempo todo. Mas há um problema sério, porque ela está sujeita à contaminação pelas fossas próximas, pelas galerias de águas pluviais, etc. Então, são questões distintas que estão relacionadas à questão da qualidade da água.
Você já tem algum resultado preliminar, João?
Não, a gente fez algumas campanhas de coleta de água para fazer um estudo de isótopo, para determinar a idade dela. O que Almir colocou agora, das duas formas de salinização, por intrusão marinha ou por drenância vertical, o Recife, como nós todos sabemos, é coberto por mangues. Esses mangues têm água salgada, então é uma fonte grande de salinização. E os isótopos vão mostrar, datando essas águas, se a contaminação é a partir da água do mar, da interface marinha. Essa água é muito antiga. Se a contaminação de filtração vertical rápida, a água nova é água meteórica. Então a gente está fazendo isso para identificar isso. Isótopo também faz um estudo de gás, que deve dar um resultado semelhante.
Qual é o problema que ocorre a pessoa que toma uma água dessa, que esteja com problemas? Hein?
Não, água salinizada, mais do que um problema de saúde, ninguém consome, você não vai conseguir consumir.
Porque ela...
Agora, a água rasa, como foi colocado aqui, aí é um problema bacteriológico, é realmente um problema bem mais sério de saúde pública, né?
Sim, aí pode dar que tipos de problemas, por exemplo, quem tomou água como essa?
Essa doença transmitida por água, isso. Febre tifoide, diarreia, tudo que você imaginar que vem da água pode acontecer.
Tem uma história de você colocar...
Cloro.
Funciona? Não. Pastilhas de cloro.
Não.
Dentro do poço.
Pois é.
É um paliativo.
É um paliativo.
Funciona para aquela água que está ali, né? Aqui, aquela primeira de cima.
É porque é difícil. Primeiro tem que levar água para o laboratório para saber o nível de, por exemplo, a presença de cloroformes fecais. Daí definir um padrão adequado de tratamento. Não são coisas tão simples assim para as pessoas que são leigas fazerem. Então, um caminho mais adequado, onde haja um abastecimento regular pela Compesa, é usar efetivamente para o consumo a água da Compesa, né? Onde há um compromisso e um tratamento adequado dessas águas.
Tem como dessalinizar a água? Sem, eu falo assim, residencialmente falando, ou não?
O custo é bastante elevado.
É, né?
Isso é uma tecnologia que existe, mas não é tão barata. Sobre esse problema de qualidade de água, é importante ressaltar que, por exemplo, uma água de um poço tubular, uma água subterrânea, ela é água muito pura, mas é uma água bruta. Então você capta a água do seu poço, água perfeita, água mineral, mas você joga na sua caixa, se sua caixa tiver sujo, ela vai contaminar instantaneamente. É diferente da água da Compesa. A da Compesa é tratada, é clorada, ela não contamina tão rápido quanto a água subterrânea. Isso é uma coisa que a pessoa não leva em conta, né?
Alexandre, só a história da dessalinização, é importante lembrar que esse é um mecanismo que nós usamos muito para o semiárido.
Uhum.
Então nós temos algumas centenas já de dessalinizadores, onde nós aproveitamos a água que é obtida a partir da perfuração de rochas cristalinas, que é a formação geológica mais comum no semiárido. Então, nós retiramos os sais para fornecer às pessoas água de boa qualidade.
É verdade que...
E Fernando Noronha, sim. É a mesma coisa, só que é tirar o sal da água do mar. Então,
literalmente.
Água marinha, dessalinização, porque o açude lá está quase que colapsado.
Isso, tá? Então, são mecanismos usuais, o mundo inteiro faz isso, mas não há, nem há necessidade de fazer isso na região metropolitana.
Eu pergunto, claro. É verdade que o Agreste nós não temos praticamente água subterrânea que teríamos no sertão aqui, no semiárido?
Algumas regiões do sertão, sim. Esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo aqui na região metropolitana, de caracterização, monitoramento, quantificação, nós também estamos fazendo, vamos contratar para algumas bacias sedimentares, é o que nós chamamos, principalmente ali na região do rio Monsotó, um aquífero muito importante, poços profundos que nós temos aproveitado para o abastecimento de água, de cidades. Por exemplo, nessa grande seca, nós exploramos muito isso. Agora, esse mês, vamos inaugurar um sistema de abastecimento d'água novo para Arco Verde a partir da perfuração de dois grandes poços, que foi exatamente pela CPRM nessas bacias. Então, são reservas ainda não contaminadas e estrategicamente importantíssimas para o semiárido.
Muito bem. Temos algumas perguntas de ouvintes aqui. Deixa eu começar a trazê-las aqui para vocês. O Paulo Burejo está perguntando aqui ao secretário: a exploração de água mineral engarrafada comercialmente, que é feita pelas empresas, tem um controle sobre este aquífero, principalmente aquelas que exploram na região de Aldeia?
Essa é uma questão diferente. A água mineral tem uma legislação própria, específica. Ela é otorgada pelo governo federal através de um órgão chamado DNPM, e a fiscalização também acontece por meio deles. Então, é um processo muito diferenciado, que é feito em escala comercial, e acontece quase sempre em regiões mais protegidas, exatamente o caso de Aldeia. Então, há uma legislação que abriga esses mananciais, e a competência, né, de controle é do governo federal, através do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Isso é um trabalho rigoroso, uhum, né, até porque envolve uma, digamos, distribuição em larga escala, em amplitude comercial, e o DNPM que tem a competência dessa atribuição.
O secretário está falando do controle da água.
Certo.
No entanto, o licenciamento ambiental ainda é competência da CPRH.
Certo.
Do estado de Pernambuco.
E vocês, esse licenciamento, quando a pessoa pede esse licenciamento a vocês, vocês fazem alguma checagem? Qual é o tipo de checagem que vocês fazem para...
O ritual de licenciamento é o mesmo.
O mesmo.
Apenas que o otorgante da água é o DNPM. Porque isso é um bem mineral, bem da União.
Ok. Rogério Soares pergunta: alguém pode falar sobre a retroalimentação do poço com água de chuva? Água de chuva pode devolver água de volta para o poço?
Pode, veja bem. Existem algumas regiões do mundo, nos Estados Unidos inclusive, que tem poços que seriam coletores de água, seriam a recarga artificial, ou através de chuva, ou através de bombeamento. Você pode armazenar a água de chuva, como no açude, alguma coisa do tipo, e bombeá-la para dentro, de volta para o aquífero. Mas isso é uma operação bastante delicada, porque normalmente você, qualquer impureza, sujeira que tiver na água de superfície, ela vai vedar os poros do aquífero, da formação geológica, e você não consegue fazer. Mas se faz, mundialmente se faz, em vários locais.
Ele pergunta ainda: por que é que não existe tributação para quem tira água? Ele pergunta se água é minério também.
O Estado aí vai...
Vai acontecer. Bom, primeiro deixa eu explicar o seguinte. O João está falando da recarga artificial, é a recarga forçada. Por exemplo, muitas regiões no meio oeste americano fazem isso. Eu vi no Arizona, eles deixam grandes planícies de areais com 2, 3 metros de lâmina de água que vai gradualmente infiltrando para recompor o aquífero. Inclusive, às vezes, a água que chega ali a partir do derretimento da neve. Então, é uma forma de você aproveitar isso para recompor os aquíferos. Mas existe um mecanismo natural. Então, o que recarrega o aquífero é a chuva. Existem algumas áreas, né, que aí cabe a nós fazer a devida proteção. Nem sempre é muito fácil identificar onde é a área de recarga natural dos aquíferos. Se fala muito, por exemplo, que uma dessas áreas aqui na nossa região é a região de Apipucos, a região da mata de Dois Irmãos. São áreas, né, João, me corrija se tiver mais alguma coisa a complementar, são áreas naturais de recarga que precisam, por isso, ser protegidas e mantidas para que esse processo vá acontecendo naturalmente, né, ao longo do tempo. É importante só ressaltar que isso não é rápido, isso é um processo mais lento.
Por isso que precisa se racionar a utilização da água dos poços.
A questão da tributação, Alexandre, é o seguinte: há um mecanismo que é normal, que se chama hoje a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. É, não é uma forma de captar recursos, né, como, por exemplo, a Compesa presta um serviço e ela é remunerada por esse serviço. A cobrança pelo uso da água bruta faz parte de uma estratégia. Então, quando se aproveita, por exemplo, a água do Rio São Francisco, hoje já a União paga, ou as empresas pagam, quem extrai a água do São Francisco já paga, e esse recurso serve para, por exemplo, o Comitê da Bacia Hidrográfica aplicar em reflorestamento, em educação ambiental, em uma série de ações, né, para proteger os recursos hídricos. Então, a cobrança é um mecanismo de controle e um mecanismo de ajudar a manter o sistema hídrico numa condição adequada ou melhorá-lo. Né? Efetivamente, diversos estados já estão praticando a cobrança, um deles é o estado do Ceará, e ela vai acontecer aqui também no momento oportuno, assim que nós entendermos que as condições estão adequadas para isso.
Quais são as áreas aqui do Recife hoje onde não se pode mais furar poços, além de Boa Viagem?
A nossa restrição mesmo é essa área de Boa Viagem, certo, que foi citada. Nós temos regiões onde ainda a situação é bastante tranquila. Por exemplo, a Compesa é sempre incentivada por nós na Secretaria a explorar outras regiões ali. Por exemplo, na região em direção a Itamaracá, Abreu e Lima, etc., ainda há um potencial muito significativo. Né? E nem toda a água que vai chegar nas residências virá das barragens. Às vezes é mais interessante perfurar um poço, né, onde nós tivermos uma região mais sedimentar e atender aquela comunidade a partir daquele poço. Né? Então, nós ainda temos um potencial importante para isso. Né? É diferente. Onde nós temos uma concentração grande, uma super exploração, é essa região aqui. Outras regiões ainda estão com uma situação bastante satisfatória, e nós vamos aumentar essa exploração.
Tivemos problema em algum outro município aqui da região metropolitana, João, com essa coisa, principalmente de poços ilegais, Olinda? Olinda, eu sei que muita gente abriu poço por aí.
Mas os poços de Olinda, esses poços particulares, que normalmente são bastante raros, porque um poço em Olinda, por incrível que pareça, custa 6-8 vezes mais caro do que em Recife.
Sério?
Por conta da geologia. Você, em Olinda, como disse, é na bacia Pernambuco, Paraíba, os poços lá, a partir dali, tem poço além de 400 metros ou mais. Sim. Tem calcário, é uma dificuldade de perfuração.
É difícil de fazer o
trabalho. É difícil, então o particular raramente vai. Quem entra bastante, quem trabalha ali, compensa. Dali para norte, Paulista, Abreu e Lima, que incrível trabalho, até onde eu sei, acho que cerca de 10 a 15% do consumo da região metropolitana é fornecido por água subterrânea, através de poços da Compesa na região norte.
Daniel Lacerda. Daniel, eu espero que você não more aqui em Boa Viagem, porque senão a sua resposta vai ser logo não. Mas Daniel está perguntando: eu pretendo furar um poço artesiano na minha casa. Posso furar por conta própria ou eu preciso solicitar alguma autorização?
Veja só, a legislação também prevê casos em que não é necessário o licenciamento ambiental.
Certo.
Então, a própria legislação diz que poços com profundidades menores do que 20 metros são isentos do licenciamento e que tenha a vazão de 5 mil metros cúbicos por dia. Então, esse tipo de poços rasos, eles estão isentos do licenciamento. Precisa apenas de um cadastramento, tanto na APAC quanto... Uhum. Na CPRH, nos órgãos de controle.
Uma pergunta de leiga: como é que eu sei que o poço vai ser raso ou não? Quem é que define essa profundidade de perfuração?
As empresas mais experientes, que têm já mais tempo no ramo, elas conhecem a região, existem os mapas geológicos, então há uma experiência, né, já decorrente da exploração de tantos poços que existem por aqui. Então, até as pessoas físicas que costumam perfurar poços rasos, elas sabem em que lugar você, com 6, 8 metros de profundidade, às vezes se encontra a água já para atender uma determinada necessidade. Obviamente que com essa profundidade é para atender a jardins, limpeza das edificações, etc., porque se trata de uma água com um risco mais severo de contaminação. Então, é a experiência de quem faz, basicamente, né, e recorrendo às informações existentes.
O Luiz, você quer fazer
Quero complementar a sua resposta do secretário. Por exemplo, um poço profundo. Vamos supor que você vai fazer um poço em Olinda, por exemplo.
Certo.
Então, se você vai contratar um poço, só por questão da profundidade, é questão meramente geológica. Se eu fizer um poço em Olinda até 60 metros, 70, a água é salgada. Se eu fizer até 120, 130, a água é dura. Água de calcário.
Água dura é ótima.
Água dura, aquela água que o sabão corta, sabe?
Água dura é ótima, aquela que não pode esfregar com sabão.
O sabão não espuma.
Não espuma de jeito maneira.
Se eu tenho água boa, vou ter que ir para 200, 300, 400 metros. Então o conhecimento geológico é fundamental aí na definição da profundidade. Né?
Só complementando, você vê que é muito típico nos municípios litorâneos, praias, Tamandaré, são os poços rasos, que eles chamam de ponteiras. Você pega uma ponteira com 3, 4 metros, você tem água, que abastece o jardim, abastece a descarga sanitária.
Luiz Gonzaga está perguntando, em Goiânia existe essa condição? Os lençóis de água são baixos ou não? De 15 a 16 metros já tem água, segundo ele.
Tem água de saquífero superficial, mas em Goiânia você pode fazer um poço profundo. Itamaracá tem poço de 450 metros, tirando vazões de 100 mil litros por hora. Goiânia ali é uma região muito boa. Você está dentro da bacia Pernambuco, Paraíba.
Tem água.
Tem muita água.
Alguns grandes empreendimentos da região usam água subterrânea.
E foram viabilizados talvez por isso, né?
Isso.
Tem o Valdir Teodoro fazendo uma outra pergunta aqui. Esses carros-pipas que abastecem empresas e condomínios são regulamentados?
São. Eles passam por esse crivo, né, primeiro com a CPRM, depois com a APAC. Nós temos uma preocupação, né, até maior com eles, porque aí é um caso de comercialização da água. Então, isso normalmente requer um trabalho maior de fiscalização, tanto por parte da CPRM como da Secretaria e da APAC, porque se trata de um uso comercial.
Inclusive no interior andou se tendo algumas fiscalizações também com essa questão dos carros-pipas, né?
A questão aí é diferente, porque aqui é a exploração. Então aqui ele explora e distribui. No interior, né, é o transporte. Então a nossa preocupação grande no interior é quando a origem da água não é adequada. A água que os carros-pipa do Exército da Secretaria de Agricultura transporta, normalmente ela vem da estação de tratamento da Compesa. Então, é uma água que a gente garante pela qualidade.
Essa água aqui da região metropolitana?
Não. Isso você está falando dos carros-pipa lá no
interior.
Interior. Agora, nós sabemos que muitos carros-pipa que não estão nesse nosso controle, às vezes transportam água de origem distinta.
Barreiros.
E, eventualmente, alguns do nosso controle também podem passar por isso. Então, fica há sempre uma fiscalização. O Estado até colocou rastreadores nesses carros para identificar o percurso que eles fazem. Então, se busca o maior controle possível para assegurar que as pessoas tenham a melhor qualidade da água. Agora que as chuvas aconteceram, não foram suficientes no sertão, mas amenizaram o problema. Então, há sempre uma situação um pouco mais favorável. A Compesa já fornece mais água em algumas regiões onde nós já levamos água de São Francisco. Então, ali na região do Pajeú, boa parte dela já está recebendo água de São Francisco, e a Compesa já tem uma maior disponibilidade de água para suprir os carros-pipa. A questão está mais tranquila, né? Mas é importante ressaltar aí que o inverno não foi ainda
o
suficiente
ideal
para recompor os nossos mananciais Então, infelizmente, o fantasma do carro-pipa ainda não foi afastado.
E aqui na região metropolitana, secretário, a gente já está na reta final, mas eu queria que o senhor dissesse para a gente, como é que está essa situação dos nossos mananciais aqui? Eu sei que Duas Unas sangrou agora, com essa última chuvada. Como é que está, Botafogo,
Nós estamos muito tranquilos do ponto de vista de capacidade de reservação de água para a região metropolitana. No ano passado, eu chamei vocês todos em fevereiro para dizer que, infelizmente, 1,5 milhão de pessoas da região metropolitana que já recebia água todo dia, ia passar a receber água dia sim, dia não. Mas nós estabelecemos que isso ia ser durante 3 meses. E 3 meses depois eu ia chamá-los para acabar com o racionamento. E fizemos isso. Então, no começo final de maio, meados de maio, nós chamamos vocês, já identificando o fim do racionamento. E esse ano, até por força do bom inverno do ano passado, os nossos mananciais se mantiveram o tempo todo com um nível alto de reservação, e tanto é que algumas barragens como Pirapama, Duas Unas, já começaram a verter nessa época do ano. Isso nos garante a disponibilidade para até o próximo inverno. O nosso grande esforço hoje é continuar esse trabalho de controle de perdas, de vazamentos, que já era prenunciado. Todo mundo sempre procurou explicar para a população que, além de ter água nos mananciais, de ter as barragens com capacidade de produção, precisávamos trabalhar muito nos sistemas de transporte de água para que ela chegasse na casa das pessoas, né? Foram décadas e décadas de puxadinhos nos canos para atender a expansão das cidades, e hoje nós estamos trocando trechos imensos de tubulação, e é esse o esforço que vai continuar ainda um bom tempo até que o trabalho seja totalmente...
Em Jardim São Paulo, a possibilidade de conseguir água em poço raso ou fundo?
Raso.
Então, Maria Barbosa, já está sabendo aí, né? Eu gostaria de imensamente de agradecer a presença do João Alberto Diniz, secretário José Almir Cirilo, diretor Nelson Maricevich, aqui conosco. Muito obrigada, senhores, pelos esclarecimentos que vocês trouxeram aqui aos ouvintes da CBN Recife. O nosso CBN Debate fica por aqui.
CBN Debate. CBN Total.
Regularizado.
Resposta rápida de sim ou não. Maria Barbosa pergunta.